convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Vamos ler em alguns versículos aquilo que para Jesus é a definição da verdadeira espiritualidade, a prática do que na época e no nosso contexto, dentro dessa cosmovisão que a gente vive, chamamos de religiosidade. Para muitos, a religiosidade é um rito, é um cerimonial, é um compêndio de um arcabouço de tarefas, de estilo de vida, de lista de atribuições. Muitas vezes a religiosidade se mostra por um código de conduta, e ainda que tudo isso de alguma maneira apareça na espiritualidade cristã, no sentido da liturgia, do encontro, da celebração, sim, de alguns códigos éticos de conduta, a gente vai perceber que Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que ele simplifica, ele aprofunda. Ao mesmo tempo em que ele alarga, ele estreita. A vida com Jesus é esta simbiose, esta conjunção, eu diria quase misteriosa, do que é comprimir e estender a realidade da nossa vida, em que, ao mesmo tempo em que olhamos para Jesus, a sua proposta de vida, o seu relacionamento e aquilo que ele veio fazer revelado nas Escrituras, é, ao mesmo tempo, algo simples, contrapondo-se a muitos escopos de religião que existem, porque é só pela fé, a graça é suficiente, o nome de Jesus é poderoso, não há muitos complicadores litúrgicos, ritualistas. Por outro lado, na prática, o que vemos é que seguir a Jesus é um desafio muito acima da compreensão de um homem comum. O que eu quero dizer com isso é que a vida cristã, ela reúne ao mesmo tempo o que comprime e o que expande, o que é simples e o que é complexo, o que é, eu diria, entre aspas aqui, por favor, entendam, fácil e ao mesmo tempo difícil. É por isso que muitas vezes é difícil filosoficamente, academicamente, discernir o que é espiritualidade com Cristo, porque ela de fato dá um nó nas instituições, ela dá um nó na compreensão, ela dá um nó cego na forma de compreender a lógica, a razão. Porque sim, a vida com Deus é simplesmente você abraçar Jesus Cristo como seu Senhor, declarar a sua fé de que ele é suficiente, reconhecer-se pecador, admitir que é pecador e que sem Jesus você não tem relacionamento com Deus, e a partir desta confissão de fé, você adentra uma realidade espiritual, uma realidade de vida, que agora o Senhor Jesus é o governante, é o dono do seu coração, e aí você diz, é só isso? Biblicamente, objetivamente, é só isso. Mas e depois? Depois é que Jesus apresenta aquilo que são as propostas da vida com ele, em que ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Não há ninguém que, tendo deixado pai, mãe, irmãos, bens, casas, propriedades, e deixado tudo isso para trás em favor de mim, ou seja, uma perda material, uma perda quantificável, ele diz, receba 100 vezes mais. E aí agora ele fala de qualidade, ele apresenta uma realidade não quantificável, não calculável, nesta vida tanto quanto no futuro. Ou seja, que futuro é esse? Ao mesmo tempo em que abraçar a fé em Jesus é algo simples de se decidir, de se escolher, é o mesmo Jesus que vai dizer que o caminho com ele é o caminho estreito e não largo. É o caminho com espinhos, é a coroa de espinho, é a acusação, é a ofensa, é a perseguição. Então note que a espiritualidade em Cristo, ela é ao mesmo tempo simples e complexa. Ela é ao mesmo tempo fácil e difícil. Ela é ao mesmo tempo compressora e expansora. E agora Jesus, diante dos seus inquisitores, vamos colocar assim, que eram à época os líderes religiosos, bem conhecidos por seus títulos, por suas formações em grupo, como fariseus, saduceus, escribas, A realidade de partidos políticos da época que tentavam a todo modo uma conspiração contra o domínio romano para restabelecer o reino de Israel aqui na terra, restabelecer o trono no palácio. Jesus lida com toda essa realidade que em diversos momentos apresentou-se com uma proposta absolutamente antagônica. Eu diria até frustrante diante das expectativas que aquela geração tinha, porque eles disseram, é isso mesmo? Quantas vezes Jesus frustrou as expectativas da sua geração porque ele veio dizer, o meu reino não é como vocês estão esperando, mas o meu reino é tudo aquilo que foi prometido. Vocês é que não tiveram a capacidade de abrir a mente e de perceber como Deus profetizou, preparou o caminho, anunciou desde os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, os juízes. Como a palavra do Antigo Testamento anunciou que reino seria este. Mas vocês, com o coração duro, com os ouvidos tapados, com os olhos cerrados, insistiram em não querer compreender e preferiram, então, um sistema religioso que oprime, que domina, que aplaca, que distancia, que divide, que separa. E então Jesus vai apresentar uma proposta de reino desafiadora. O capítulo 22, que encontra um paralelo também em Marcos capítulo 12, onde Jesus define para aqueles perguntadores, vou colocar assim, como é que isso acontece. Jesus resume o que para ele é relacionamento, devoção, e então num sentido mais objetivo, para que você entenda acerca do que estamos falando, como Jesus define religião. Complementando aquilo que o Antigo Testamento veio preparando, veio cadenciadamente argumentando, preparando o terreno para a semente do reino de Deus em Jesus, agora ele mesmo, com suas próprias palavras, vai, primeiro, ratificar o que a lei diz no livro de Levítico, ele vai referendar aquilo que foi anunciado e, surpreendentemente, ele vai contradizer as expectativas daquelas pessoas. O contexto aqui, se você observar no capítulo 22 de Mateus, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, Jesus está respondendo aos seus entrevistadores, que na verdade era uma representação da oposição ao reino de Deus, e esta oposição, por incrível que pareça, ela se instaurou, ela se estabeleceu por meio de um sistema religioso, vil, duro, implacável, frio, legalista. Esses homens não perderam a oportunidade, como certamente eu também não perderia, e você provavelmente não perderia, de estando com Jesus, fazer a ele perguntas difíceis. Então, no momento em que Jesus está diante dos fariseus, depois dos saduceus, e agora, nesse contexto, ele é perguntado por alguém que ouviu a conversa e queria entender melhor o que ele estava se referindo, agora provavelmente um como um chamado escriba, em três momentos distintos, Jesus é perguntado sobre questões que para eles eram cruciais, especialmente naquilo que era a expectativa do reino de Deus. No versículo 18 até o versículo 22, ele é perguntado sobre os impostos, ou seja, como é que eu me relaciono com um governo? Como é que eu me relaciono com esta política? E para eles, já naquela época, esta política nefasta, nociva, danosa, onde nós somos aplacados com impostos altíssimos, com uma dominação impiedosa sobre nós, os nossos irmãos, concidadãos israelenses, israelitas. E Jesus então diz para eles, separem as coisas. Jesus estava dando indício, uma coisa é o reino deste tempo, outra coisa é o reino de Deus. E é quando ele então diz aquela célebre afirmação, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, Jesus estabelece como um preceito uma nítida distinção, uma separação saudável e até diria profilática para a igreja. Não se misture, porque de qualquer lado que você tentar se misturar, há um risco enorme, iminente, imediato, de contaminação. Vocês não saberão mais quem é quem e o que é o que. Ato contínuo, não preciso me deter mais tanto nisso, porque tenho falado insistentemente nas últimas semanas sobre a realidade de um posicionamento, um posicionamento do que devemos pensar, fazer e agir, e não me cobrem, e graças a Deus não tenho sido cobrado por isso, eu quero apenas referendar isso, não me cobrem como alguns outros amigos, pastores e colegas têm sido cobrados, de um posicionamento mais aberto, mais declarado, de que lado eu deveria, ou que eu deveria dizer a você, de que lado você deve estar. Não. Isso contraria os meus princípios batistas, inclusive contraria aquilo que eu creio e do que é este púlpito. Já disse isso várias vezes. Este lugar é sagrado. Este lugar simboliza algo excepcionalmente elevado em relação a esta realidade tão vil que a gente tem vivido. Ah, mas e o futuro? Não devemos cuidar do futuro? Se eu creio que Deus governa a minha vida, aconteça o que acontecer, a igreja continuará militante no reino e glorificando a Deus com qualquer situação que venhamos a enfrentar, qualquer uma. Por maior risco que possa se apresentar, por maior perigo que se anuncie, que se anteveja, que se profetize, a igreja de Cristo sempre foi chamada para viver o reino de Deus contra a cultura, contra esta realidade de reino, de reinos deste mundo. Ato contínuo, então, tanto em Marcos quanto em Mateus, nesse mesmo contexto, agora são os saduceus, pois era um grupo religioso que não acreditava na ressurreição e queria pegar Jesus. Na verdade, se você observar bem, as perguntas eram capciosas, as perguntas tinham uma malícia para tentar pegar Jesus em uma contradição, em um deslize acerca da compreensão da lei de Moisés, das palavras proféticas proferidas e registradas naquilo que para ele eram lei e profetas, ou o nosso hoje Antigo Testamento. E agora eles perguntam para Jesus qual era a visão que Jesus tinha da ressurreição. Jesus os responde, Jesus os cala, na verdade, porque diz o versículo 33 que eles ouviram e se maravilharam. E isso era um problema. O povo se maravilhava quando via e percebia quem Jesus é. Mas os religiosos, temendo perderem a sua dominação, perdendo o seu poder, armavam-se de ferramentas as mais escusas possíveis, inclusive armadilhas e planos sórdidos para destruir Jesus Cristo. Agora chega então o momento em que nós vamos compreender que Jesus, partindo da teologia, saindo desta parte abstrata da doutrina, que muitas vezes é meramente uma convicção ideal, um pensamento concatenado, uma razão lógica e sociológica, agora Jesus é perguntado de algo prático. E aí vemos então a verdadeira definição de Jesus acerca da religiosidade, da espiritualidade, quando então um dos fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, diz o versículo 34, olha o que diz o texto, ou seja, Jesus os deixou sem palavras, Jesus os calou diante das suas perspicácias ou das suas perspicazes perguntas, aquela malícia de tentar pegar Jesus num deslize. O versículo 34 de Mateus 22 vai introduzir este próximo momento em que eles perceberam, Jesus não consegue ser pego em deslize. Ele sabe, ele é Deus. E aí agora, maravilhado com isso, diz o versículo 34, eles se reuniram e no versículo 35 vai dizer, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, ou seja, mais uma vez uma intenção maldosa e maliciosa. Um parênteses, curiosamente no registro de Marcos, no capítulo 12, Marcos não registra esta intenção maldosa deste líder religioso. Na verdade, agora, segundo Marcos, a pergunta dele foi motivada por um sincero interesse de compreender como é então que ele vive esta fé, como é que esta doutrina se torna prática, como é então demonstrar a devoção a Deus, já que religiosidade ou religião é o modo como você se relaciona, própria palavra, religião, do latim religare, como nós nos conectamos com o transcendente, como nós estabelecemos esta relação com o invisível, com o divino. Agora ele tem essa pergunta prática, tá? Então como é que isso se relaciona? Como é que isso acontece? Para Mateus, foi uma pergunta capciosa. Para Marcos, foi uma pergunta genuinamente interessada. O fato é que, seja por maldade e malícia, ou seja por um verdadeiro e virtuoso interesse, o que interessa-nos agora é que agora Jesus passa a definir para ele o que é religião. Então Jesus sai da dimensão ideológica Jesus sai desta realidade do debate de convicções. Eu até diria, Jesus sai deste âmbito da opinião, do que eu acho, do que é, do que se explica, do que se percebe, mas por esse ponto de vista. E Jesus parte, põe o pé no chão e diz: vocês querem realmente expressar a devoção a Deus? Vocês querem realmente mostrar que vocês estão interessados num relacionamento com Deus? Então chega o versículo 36, quando o fariseu pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento da lei então? Achando que Jesus pudesse dar uma resposta evasiva, Jesus é pontual, assertivo, e ele diz no versículo 37, quer saber qual é o mandamento da lei? Porque um ponto importante aqui para você compreender esse contexto. Quando se pergunta o maior mandamento, o que está inserido nesta pergunta? O religioso está querendo saber como eu mostro que eu sou realmente um bom religioso? Como eu mostro que eu sou um bom legalista? No sentido, vamos dizer assim, mais puro da palavra, sem a maldade de inferir uma acusação, um perjúrio, né, uma ofensa. Quando alguém quer ser um legalista, ou seja, eu quero seguir à risca o que a lei determina, eu quero ser perfeito nos meus caminhos, este homem aqui, tanto em Mateus quanto em Marcos, Mateus registra de uma forma maliciosa, Marcos de uma forma interessada. O fato é que ele está querendo dizer o seguinte com a sua palavra: Senhor, como é que eu mostro para as pessoas que eu sou um bom religioso? Qual é o mandamento mais importante, de tal modo que olhem para mim e digam assim: ali vai o bom religioso? Se você não tivesse este evangelho diante dos seus olhos, e se você não soubesse, talvez muitos dos que estão me acompanhando agora sabem de cor já, pela memória, quais serão as respostas de Jesus para este perguntador, o que para nós, no âmbito geral, o mundo responderá ou responderia diante desta pergunta: o que fazemos para mostrar que somos religiosos? Infelizmente, muitos de nós, ainda que saibamos qual foi a resposta de Jesus, nós nos distraímos com outras formas de mostrar religião. Nós atribuímos a outros elementos, a outros protocolos, a outros ritos, a outras cerimônias, um peso, uma validação tal que nós dizemos: é assim que você mostra que você é um bom religioso. Porque foi o tempo onde, por exemplo, pela indumentária, pelo vernáculo, pelas expressões, até hoje, muitas vezes, usa tal expressão, usa tal jargão, e vão saber que você é. Bota um plástico no seu carro, estampa uma camiseta no seu corpo. Ou então, participe de tais e tais ritos. Veja-se um bom religioso, se você não faltar a nenhum culto, se você for a dos cultos pela manhã, se a igreja abriu, você está ali dentro. Se você conhece as orações de cor, se você cita um sem número de versículos de cor, se você conhece muito bem a teologia e sabe defender muito bem os argumentos da fé cristã, então você é um bom religioso. Em outras palavras, naquele contexto, para aquela cosmovisão, o que esse fariseu, e diz o texto, intérprete da lei, note que ele até podia prever a resposta de Jesus, porque ele era o intérprete da lei. Era assim: vamos ver se ele realmente sabe. E talvez ele tivesse perguntado de forma a tentar pegar Jesus mais uma vez em uma contradição, para que pudesse então debater e talvez até rebater a palavra de Jesus. E aí Jesus, ao mesmo tempo, ele simplifica e complica. Ao mesmo tempo, aqui, ele comprime e expande. Ao mesmo tempo, ele aperta e solta. Porque, por um lado, ele diz sim: ame. A resposta de Jesus é: ame o Senhor seu Deus. E depois ele completa: é o grande mandamento. Mas o segundo, que vem logo após ele, não como menos importante, mas andando na lateralidade, contribuindo um com o outro, é: ame o seu próximo. E tem um padrão, tem uma referência, como a você mesmo. Note que Jesus está dizendo àquele homem: você sabe qual é o mais importante. E o mais importante mandamento não é aquela lista como um modo de conduta que, por certo, serviu a um tempo, serviu a um momento, organizou a sociedade, estabeleceu um parâmetro, um padrão, e, de fato, continua estabelecendo um mundo de virtudes que o reino de Deus procura estabelecer. Mas todo o mandamento de Deus, todas as leis, e esse é o intento de Jesus, resumem-se a duas atitudes, a duas intenções, e eu diria, de forma mais objetiva, a duas expressões de vontade. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Por isso eu disse que, ao mesmo tempo em que Jesus simplifica, ele complica, porque simplesmente eu diria, ame. E há muitos que, de fato, simplificam o amor assim, basta você amar. E então vamos elencar inúmeras formas de mostrar amor, muitas delas por gestos, por modos práticos de você fazer alguma coisa por alguém. E é por isso que amar a Deus, muitas vezes, transborda numa preocupação nossa de o que eu faço para agradar a Deus? E aí você descobre que, pela graça, não há nada que efetivamente você deva fazer. Você precise fazer, mas há coisas que você faz, porque você ama a Deus. E agora Jesus vai descrever a qualidade desse amor, a força desse amor, o modo como esse amor se opera, porque ele vai dizer aqui, ame o Senhor teu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Marcos vai incluir ainda um quarto elemento nesta lista de qualidades, de atitudes, com toda a sua força. Por isso, alguns até, eu gosto muito dessa referência, sai até, na nossa língua portuguesa, evidentemente, né, o acróstico café. Coração, alma, força, entendimento, intelecto. Por isso, alguns até, há muito tempo já, trazem desse texto o café espiritual do crente, de onde ele tem a força, o primeiro alimento do dia, a inspiração para um dia de trabalho. Algo que está presente tanto em nossos lares é aquele cafezinho que acolhe, que hospeda, que aquece e que retrata um momento de comunhão. O que Jesus está dizendo? Ame. Mas alguém pode dizer assim, ah, mas o amor é fácil, eu sou generoso, eu não mato ninguém, eu não ofendo ninguém, eu sou tão bonzinho. Mas Jesus vai colocar aqui a complexidade deste amor, que é o amor por inteiro. E principalmente o amor focado, porque não é tão difícil quanto se pensa distrair-se e direcionar o seu amor, que é a entrega. Por isso que Jesus está dizendo, todo o coração, toda a alma, todo entendimento, é algo que integra a vida por completo e é algo que entrega a vida por completo. Não existe um compartimento, uma forma de fracionar a vida e dizer assim, não, isso aqui é dedicado ao amor a Deus, isso aqui é dedicado ao amor que eu tenho por esse prazer, por essa sensação, por esse desejo, por esta vontade. Não. O amor a Deus é fruto de uma vontade exclusiva de fazer tudo o que você faz, de ser tudo o que você é, apontado para glorificar a Deus, para torná-lo conhecido, para proclamá-lo na sua geração. Porque o que é a religião, se não algo que você faz pensando no outro por si mesmo? É por isso que no Antigo Testamento vamos encontrar a verdadeira religião que agrada a Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas. No sentido de que quando nós fazemos alguma coisa pensando em Deus, a nossa vontade é fazer para agradar a Deus, isso efetivamente transborda na direção dos outros. O que a gente vai perceber é que é necessário, sim, definir amor e qualificar amor. Principalmente no mundo em que vivemos hoje, nesta realidade, nesta geração, onde ideias acerca do amor se tornaram tão antagônicas, tão obtusas, tão dispersas, onde amor verdadeiro tem sido confundido com paixão, com prazer, com interesse, com benefício próprio. Eu amo aquilo que me faz bem, mas o Evangelho complica, o Evangelho comprime, porque ele vai dizer, mas não é isso. Amor é justamente você ser capaz de fazer coisas que contrariam a sua vontade natural, mas a sua vontade espiritual se expressa no desejo de eu faço aquilo que é necessário. A minha vontade é fazer aquilo que é necessário. É por isso que o apóstolo Paulo se vê tão miserável, como ele diz em Romanos capítulo 7, quando ele diz, eu vivo num dilema, porque a minha vontade é fazer alguma coisa, mas eu acabo não fazendo. E quando eu sei que eu não devo fazer alguma coisa, isso acaba me dominando. E quando eu sei que esse dilema não se resolve facilmente, ele diz, miserável homem que sou. E ele pede para Deus, Senhor, afinal, quem é que será poderoso para livrar a minha alma deste dilema tão vil e tão duro para eu digerir? O que faço é o que eu não queria fazer, e o que eu não queria fazer por vontade eu acabo fazendo. É por isso que amar a Deus é tão desafiador para mim e para você. E é por isso que aqui neste contexto coloca-se como um mandamento, ou seja, estabelece-se uma nova lei. Tudo aquilo que você precisa saber e fazer se resume em uma expressão de vontade, de por suas escolhas, por suas atitudes, por seus pensamentos, por suas palavras e por suas reações, você dizer, eu amo a Deus. E o que você faz, o que você é, reflete esse amor a Deus. Como? Em harmonia com o seu caráter, com o seu propósito e transbordando, então, em algo que você faz em favor do próximo. É por isso que não existe aqui uma hierarquia de amor. Existe um conjunto, uma ação conjunta, em paralelo, lateral, lado a lado, em que o amor a Deus se expressa pelo amor ao outro e o amor ao outro evidencia o amor que você tem a Deus. É por isso que João, na sua epístola, vai dizer que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê. Percebe? Como nós estamos vivendo tempos tão obscuros, tão cinzentos, de uma espiritualidade que se diz cristã, mas que odeia quem pensa diferente, quem se coloca do outro lado dessa história. E que religião é essa? Que religiosidade é esta? Que coloca homens, e não adianta você dizer que é só um lado que idolatra, porque o outro lado também idolatra, no sentido de que deposita toda a esperança, toda a sua paixão, toda a sua convicção, toda a sua expectativa de um futuro melhor, em alguém que é tão pecador e tão falho quanto você. E de que não existem homens bons por inteiro, a não ser aquele que deseja realmente governar a sua vida, que é Jesus Cristo. Então, enquanto o homem não admitir que a sua vida precisa ser governada por este Deus soberano, a gente não vai descobrir o que é o verdadeiro amor, não vai compreender a verdadeira dimensão entre o certo e o errado, entre a ofensa e o elogio, entre o amor e o ódio, entre a virtude e o dano, o vício danoso. Por isso, a devoção a Deus se manifesta, se apresenta, quando nós buscamos a vontade de Deus, de tal modo que isso expressa o amor que eu tenho por Ele. Isso é responsabilidade nossa. É um ato fruto de consciência. É o que eu devo fazer. E porque eu devo fazer, então, eu desenvolvo a vontade. É sempre bom lembrar que Jesus estabelece esta atitude de amar a Deus e ao outro como um mandamento. Porque se fosse algo natural, não seria um mandamento. E se não fosse um mandamento, nós nos esqueceríamos facilmente, não veríamos isso como um dever. Então, a devoção, esta religião que se expressa como fé em Jesus, ela é fruto de um ato que eu decido por mim mesmo, eu quero amar a Deus. Não é um sentimento independente, não é um instinto, não existe na identidade humana o instinto, existe vontade, existe propósito, existe responsabilidade. Não há ninguém que faça alguma coisa e que debite no instinto, no impulso, fazer algo que fira, que dane, que machuque, que ofenda. Porque com Jesus devemos ter a vontade o desejo, o propósito, a atitude, a intenção de que não seja meramente um sentimento, mas seja uma atitude de buscar a Deus como pessoa, aquilo que Ele ama e aquele que Ele ama. Quando nós amamos a Deus, o nosso coração se direciona a amar tudo aquilo que Deus ama no sentido de valores, de preceitos, de emoções e até mesmo de sentimentos. Ou seja, é o amor a Deus que corrige os nossos sentimentos. Mas não é o nosso sentimento que desenvolve capacidade de amar a Deus. Isso é absolutamente ilógico e é impossível, segundo o que as Escrituras nos ensinam. Tanto que Paulo diz, o que eu faço é o que eu não quero. E o que eu não quero fazer, acabo fazendo. Se depender do meu sentimento, eu não caminho na direção de quem Deus é e do que Ele ama. E de quem Ele ama. Mas quando eu tomo uma decisão de amar a Deus, então eu me submeto, eu busco revestir-me daquilo que Deus ama e de quem Ele ama, então eu me sinto impulsionado, levado, encorajado a mover os meus sentimentos, a curar minhas emoções e ir na direção daqueles a quem Deus ama e praticar aquilo que Deus ama. Por isso, esta é uma boa definição de espiritualidade, de santidade. Santidade é você amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Porque a definição de pecado é quando você se dispõe a amar aquilo que Deus odeia e odiar aquilo que Deus ama. Certamente que nós precisamos restaurar uma compreensão bíblica, escriturística do que é pecado. Hoje em dia, o humanismo relativizou tudo. Tudo é construção social, tudo é construção religiosa, tudo é construção antropológica, tudo é construção filosófica. E aí a Bíblia, então, hoje está no banco de réus. Mas quando nós precisamos de socorro, quando nosso coração está ferido, quando nós atravessamos uma crise e então lembramos-nos que há um Deus e queremos buscar nele a força, a coragem, a solução e o milagre, então as Escrituras nos servem. Mas nos servem especialmente por aqueles pedacinhos que selecionamos que nos conferem o bem-estar espiritual, mas aquilo que nos confronta, aquilo que nos opõe, não, isso é coisa do passado, era uma outra cultura, não. A Bíblia sempre foi e sempre é a palavra de Deus. E isso é uma verdade que deste púlpito nós não abriremos mão. E o que Jesus disse é, ame a Deus de todo o seu coração. Ou seja, com todas as suas emoções. Ame a Deus com toda a sua alma, ou seja, a sua espiritualidade se consolida diante de Deus. E com o seu entendimento, seja inteligente, escolha amar a Deus. E essa será a melhor escolha que você fará na vida. E em paralelo, o amor que você tem por Deus transborda no amor por aquilo que Deus ama e por aquele a quem Deus ama também. Portanto, nós expressamos a nossa devoção a Deus e nós cumprimos o mandamento de Deus como esse escopo, esse cabedal do que chamamos de religião, então a verdadeira religião cristã, a verdadeira espiritualidade cristã é quando você decide amar a Deus e por decidir se amar a Deus, você se vê compelido, constrangido, levado a amar as pessoas. Então, o ódio, a indiferença, a ofensa, isso não faz parte da atitude daqueles que, de fato, querem amar a Deus. Amar a próximo, tanto quanto amar a Deus, não é um instinto e não é um sentimento. É uma atitude, é um ato decisório. E quando você ama a Deus, você descobre que amar o outro, especialmente aqueles que aos olhos da lógica não mereceriam, é um ato de glorificar a Deus. Ame ao Senhor e ame ao seu próximo, porque é isso que se resume o mandamento. É isto que é sermos verdadeiramente servos de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua palavra continue ecoando, repercutindo no nosso coração. Temos vivido dias tão tristes, em que pessoas que até então, até pouco tempo, amavam-se, sentavam-se juntas, conseguiam olhar na mesma direção, tendo como alvo Cristo. Como é triste ver que o inimigo tem dominado os nossos corações e nós nos distraímos com coisas deste tempo, com esta realidade tão volúvel e fútil dos reinos deste mundo, e nós desviamos os nossos olhares de Cristo para olharmos para homens. Sim, isso tem nos distanciado tanto, tem esvaziado nossos locais de encontro, de reunião. Quanta tristeza no coração de muitos, porque não se sentem corajosos suficientes para abrir mão das lutas deste mundo e empenharmos a nossa palavra, o nosso coração na bandeira do reino de Deus. Então, Senhor, põe a tua mão sobre nós e seja o que estiver por vir, que a tua mão se estenda e nos julgue. Mas nos julgue com graça e misericórdia, porque nós não suportaríamos o peso da tua condenação. Então, Senhor, em nome de Jesus, por misericórdia, restaura a tua igreja. Aquele lugar, aquele momento, quando caímos, quando nos distraímos, desviamos o nosso olhar da cruz para os palácios. Tiramos os olhos do teu filho e apontamos para homens. E depositamos neles, então, a nossa esperança, a nossa paixão. E Jesus não é mais importante para nós. Jesus tornou-se um item secundário na vida da igreja. E ambos os lados que disputam esta eleição, e ambos os defensores de cada um dos lados, têm dado prova e mostras de que Jesus não é tão importante se não ganhar esta eleição. Então, Senhor, pelo menos no que depender da tua igreja e no que se referir ao teu povo, que se diz chamar pelo teu nome, corrige-nos, traz-nos de volta a este amor a ti e amor ao próximo, como a legítima maneira de mostrar o teu reino e de cumprirmos o teu mandamento, de sermos chamados teus. Tem misericórdia, Pai, por Jesus, o Senhor. Amém? Amém. Decida amar a Jesus. E ao passo em que você decide amar a Jesus, eu creio que o amor para com o outro se tornará mais próximo, mais real. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e a mim, tanto quanto desejo que Ele abençoe a nossa igreja e a igreja de Cristo. Aqueles que desejam permanecer focados em Jesus, firmes nele, abençoados por ele e abençoando por meio dele a nossa geração. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, domingo, presencialmente, se Deus assim nos permitir, juntos. Deus abençoe o seu coração, a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Música.